Mantenha o seu lugar, é uma das frases que está nos ecrãs em tons de laranja aqui no Congresso 39 do PSD. A frase deriva da pandemia, mas no PSD hoje esta frase até parece ter um sentido político. Mantenha o lugar nas listas, mantenha o lugar nos órgãos do partido, mantenha o lugar na corrida contra o PS, a pensar, talvez, que depois da 30 de janeiro poderá ser com o PS que o PSD terá de se entender. Nesta edição do Bloco Central é nosso convidado, Bloco Central com Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, é convidado Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD, da direção reeleita do PSD, depois de umas diretas que a direção não quis, num congresso que o PSD também não queria, mas Salvador Malheiro até parece vir dar jeito este palco eleitoral a menos de pouco mais de um mês das eleições.
Boa tarde, Judite, um cumprimento também para o Pedro e para o Adão. Sim, sem sombra de dúvida, este congresso que acaba por ser a festa da social-democracia, essa particularidade de acontecer a escassos 40 dias das eleições legislativas, naturalmente, que poderá funcionar, e espero bem que funcione, como uma grande rampa de lançamento para uma campanha que se quer próxima do cidadão, no sentido de passar a nossa mensagem de forma muito direta, de forma muito natural, para tentarmos ter uma grande vitória no dia 30, no dia 30 de janeiro. Respondendo à sua questão, é verdade que desde a primeira hora que estas eleições diretas antecipadas não foram muito bem assimiladas pela Direção Nacional, sobretudo porque estávamos a perspectivar uma grande guerrilha interna que poderia focar toda a nossa ação política para a questão interna, quando aquilo que devia ser o foco devia ser a questão do país. O que é certo é que essa campanha interna desenrolou-se com alguma elevação.
O facto de não ter havido debates pode ter contribuído também para isso?
Eventualmente,
entre os dois?
Eventualmente. E o que é certo é que estas eleições diretas vieram dar uma grande legitimidade ao Presidente. Se ele já tinha, passou a ter uma legitimidade redobrada, e não tenho a menor dúvida que isso contribuiu neste momento, olhando agora para trás e para a frente, e também admitindo erros e falhas, que é assim que nós temos que estar e que eu estou, admito que estas eleições internas foram extremamente favoráveis para aquilo que é o posicionamento atual de Rui Rio, sobretudo a sua percepção junto dos portugueses. E por isso espero que esta festa hoje seja sobretudo uma festa.
Não espera que ninguém venha estragar a festa, ou seja, viram-se nas últimas horas, e não é incomum no PSD haver uma multiplicação de listas, por exemplo, para os órgãos nacionais, e assim vai acontecer. É no fundo as várias tendências a colocarem as peças no tabuleiro para depois terem posição no Conselho Nacional, que é no fundo uma espécie de parlamento do partido, mas... Vamos ter aqui durante estes três dias de congresso um congresso já rendido ao líder, ou ainda espera que possa existir, uma vez que os delegados foram, muitos deles, eleitos mais afetos ao outro candidato, Paulo Rangel?
Pronto, o Rui Rio ganhou as eleições. Ponto final, ganhou de forma inequívoca, onde tudo ficou clarificado. Nessa altura houve também a oportunidade dos delegados ao congresso serem eleitos, e, portanto, é natural que Rui Rio tenha um pouco mais de 50% dos delegados aqui no Congresso. Também conhecendo os quadros do PSD e esses nomes que foram falados, desde Luís Montenegro, ao Pinto Luz, ao Paulo Rangel, e sobretudo reconhecendo neles um enorme sentido de responsabilidade, tenho a certeza absoluta de que nas próximas horas, designadamente amanhã, durante a parte da tarde,
Que as
suas intervenções serão naturalmente para mostrar a sua disponibilidade para ajudar o líder nessa batalha que aí vem. Mais ninguém pode apresentar listas à Comissão Política Nacional. A questão do Conselho Nacional, como disse e bem, é uma espécie de parlamento do nosso partido, tem sempre, e dá muitos anos a esta parte, várias listas. E, portanto, é natural que também surja uma lista mais afeta ao Luís Montenegro, uma outra mais afeta a Miguel Pinto Luz, eventualmente a Rangel, e percebe-se que é no sentido de eles se poderem posicionar, de tentar medir forças, eu diria quase numa segunda divisão, numa espécie de reserva, Agora, o que é certo, e eu sou daqueles que acredita que esse momento a chegar irá acontecer bem mais tarde do que aquilo que eles estão a perspectivar, porque eu sou daqueles que acredita que Rui Rio, neste momento, tem todas as condições para ganhar as eleições legislativas e manter-se à frente do Partido Social Democrata por vários anos.
E se não vencer, também tem condições para se manter à frente do PSD?
Tudo depende. Rui Rio já demonstrou a seriedade com que está na política, a forma desapegada, eu diria assim, que está do poder, não precisa disto para nada, sente a liderança do PSD como uma missão e, portanto, será alguém que saberá sempre ler os resultados com consequências políticas. Mas este momento é o momento em que aquilo que está em perspectiva é uma vitória. Muitos foram aqueles que perspectivaram antecipadamente derrotas por parte de Rui Rio. E ele ganhou-as todas, e ganhou-as sempre em situações muito complicadas, eu diria, contra muita, muita gente. Não é contra tudo e contra todos, como sempre há alguns que acreditaram desde a primeira hora. E, portanto, eu acho que nós também nos devíamos começar a habituar às suas vitórias. E, portanto, ele saiu agora de uma vitória. Espero que este Congresso seja mais uma vitória e não temos que estar sempre à espera que aconteça essa tal derrota, não? E o dia 30 de janeiro, eu tenho muita esperança e vou trabalhar muito, de forma muito próxima daquela forma de fazer política muito particular dos sociais-democratas, olhos nos olhos, no terreno, sempre ao mesmo nível.
Foi esse o sucesso desta campanha interna. Não lhes vou perguntar quem é que foi o principal obreiro, porque já sei que vai dizer que foi o Rui Rio.
Sem dúvida.
Mas, tirando o Rui Rio da equação, quem é que foi o principal?
Foram os militantes de base.
Os de base, o tal voto livre de que o Rui falava, também acabou, em termos distritais, por ter algum peso em algumas distritais que se voltaram para Rui Rio. Foi também trabalho seu, de certa forma?
Não é. Já há muita gente que me identifica como um dos grandes responsáveis. Acho isso de uma perfeita injustiça, tendo em conta as centenas e centenas de pessoas que trabalharam tanto ou mais do que eu. Mas que ninguém tenha dúvida, o mérito tem que ser dado a quem o tem. E isto tudo acontece porque há muita gente que se revê na coerência, na integridade de Rui Rio. Não quer dizer que ele não tenha defeitos, todos já percebemos que não é alguém que dê carinho com muita facilidade às estruturas locais, mas também há muitas estruturas locais que interpretam os estatutos do partido como sendo os verdadeiros braços armados da direção e nada mais. Nós não precisamos de carinho, o que nós precisamos é de orientação e de termos um farol. E eu sou daqueles que acredita que Portugal não pode perder esta oportunidade de ter uma figura com estas características tão importantes e tão necessárias para o futuro do país perante os desafios que temos pela frente. E tal como eu, houve milhares e milhares de pessoas, foram mais de 18 mil que votaram em Rui Rio. E por isso o mérito, primeira instância, Rui Rio, depois a todos aqueles que se revêem Rui Rio na forma de fazer política.
Vamos alargar aqui a nossa conversa ao Bloco Central, Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Começava por ti, Pedro Adão e Silva, depois de ouvirmos Salvador Malheiro e que nesta rampa de lançamento deste Congresso do PSD, o que é que pode eventualmente estragar ou não aquilo que Salvador Malheiro dizia ser a festa deste Congresso?
Olá, boa tarde, Salvador Malheiro. Eu, na verdade, não vejo que haja fatores que possam estragar aquilo que é a vitória de Rui Rio há umas semanas. Na verdade, esta vitória funciona como uma espécie de escudo protetor face aos fatores que normalmente numa campanha eleitoral tenderiam a ser lidos como prejudicando o líder. Nós habituámos sempre, por exemplo, a olhar para os candidatos a primeiro-ministro e avaliar as campanhas eleitorais, chamando a atenção para a importância da unidade interna. Isto é, os líderes são mais fortes quando têm o partido todo ao seu lado e conseguem congregar. Ora, o facto de termos tido uma eleição interna no PSD muito recentemente e Rui Rio ter tido uma vitória que era, quer dizer, que era de certa forma imprevisível, quer dizer, toda a gente apostava na vitória de Paulo Rangel, faz com que aqueles que têm voz capaz de mostrar e dar conta de dissensões internas tenham, de certa forma, perdido essa capacidade, porque se o fizerem, isso produzirá um efeito ricochete. E, portanto, na verdade, o Congresso não pode ser estragado, para recuperar o verbo que usaste, por fatores que tipicamente estragam os Congressos aos líderes. Não será certamente em torno das listas, nada disso. O que é que pode prejudicar, na verdade, é a capacidade que terá ou não de aproveitar o Congresso para ser um momento de afirmação para fora do partido. Este Congresso é particularmente importante porque é cinco, seis semanas das eleições e com aqui um interregno que se seguirá nas próximas semanas, em que naturalmente as pessoas estarão menos despertas para a política, e até um momento, de certa forma, para Rui Rio virar a página daquilo que foi uma disputa interna e falar para fora. Isso é interessante porque permitirá avaliar se Rui Rio vai recuperar aquilo que foi a estratégia que anunciou há 2 e há 4 anos, e uma estratégia que, de certa forma, foi prejudicada pela gestão que foi feita dessa estratégia no período que, entretanto, decorreu. A estratégia de Rui Rio inicial, nós recordo-me disso, no primeiro congresso que Rui Rio ganhou, de falarmos dessa abordagem, pareceu-me sempre uma estratégia inteligente do ponto de vista da gestão e do ponto de vista da capacidade de condicionar até a margem de manobra do Partido Socialista. Isto é, o PSD oferecer-se no momento em que o ciclo político não dava sinais nenhuns de que iria ser interrompido, estamos a falar da legislatura anterior e não desta que sou agora, oferecer-se como parceiro viável para entendimentos com o PS, colocava o PS numa situação difícil. Porquê? Porque, no fundo, libertava os partidos à esquerda do PS para não terem de viabilizar as propostas do Partido Socialista, porque no fundo o PS passava a ter outro parceiro, e o PS, ao escolher ficar com os seus partidos à esquerda, libertava, de certa forma, o espaço do centro a Rui Rio. Bom, esta definição era interessante, mas de certa forma foi contrariada em momentos, a meu ver, cruciais pela gestão de Rui Rio. Primeiro momento crucial, e que acho que não deve ser nada desvalorizado, é aquilo que se passou nos Açores. O que se passou nos Açores sinalizou que afinal o PSD estava disponível para negociar com o Chega. Eu recordo que Rui Rio disse, a certa altura anunciou, se o Chega se moderar, o PSD está disponível para negociar com o Chega. Ora, se o Chega se moderar, deixa de ser o Chega. E depois Rui Rio acrescentou, o Chega nos Açores moderou-se. Em segundo lugar, uma questão que me parece importante e que aliás teve réplicas recentes, que é a propensão que Rui Rio tem para descentrar o seu discurso. Em lugar de se centrar naquilo que devem ser os temas dominantes de um partido que quer formar o governo, que são os temas económicos, sociais e financeiros, no momento atual, que tipo de resposta é que tem para o Serviço Nacional de Saúde, como é que quer regular o mercado de trabalho, qual é a estratégia que tem para as contas públicas, Rui Rio sistematicamente traz temas que no fundo têm a ver com a natureza do regime. O episódio desta semana, a propósito da Polícia Judiciária, não é uma nota de rodapé, porque tem uma consequência. A única solução que vejo é, eu acho que é bastante plausível, ou seja, é um cenário plausível, porque eu, ao contrário do Rui Rio, acredito nas sondagens, que é um cenário plausível que o PSD venha a ganhar as eleições a 30 de janeiro. E, portanto, eu pergunto-me se uma das primeiras medidas que o Primeiro-Ministro Rui Rio vai tomar é demitir o diretor da Polícia Judiciária. E eu acho que isto é um caminho mau, ou seja, são estes os fatores que podem estragar o Congresso. E repara, são fatores introduzidos pelo próprio Rui Rio e não fatores introduzidos pelos outros militantes e pelos dirigentes do PSD.
Sendo que Pedro Marques Lopes, também para participares também nesta conversa, pegando exatamente nisto que o Pedro Adão e Silva dizia sobre esta estratégia de Rui Rio, muitas vezes, agora que está numa posição de ganhador de umas eleições diretas, fez sentido a atitude do presidente do PSD nesta semana no decorrer da detenção na África do Sul de João Rendeiro, desviando no fundo o foco da luta central há pouco tempo das legislativas para uma crítica mais ao lado em relação à Polícia Judiciária, é a eventual partidarização ou governamentalização deste caso da Justiça?
Boa tarde a ti, Judito. Boa tarde, Salvador Malheiro. Não fez sentido e foi um erro grave. Eu, quando vi o tweet, quando comecei a ler, comecei a aplaudir e depois ficou a última frase, e a última frase é de facto lamentável. Acho que alguém devia tirar o telemóvel das mãos de Rui Rio no que diz respeito ao Twitter, porque foi uma falha grave. E uma falha grave que me atira para outra questão. Eu acho que Rui Rio não ganhará o país da mesma forma que ganhou o partido. Ou seja, há uma tática de combate de Rui Rio e de saber bem separar as águas, de ser claro nas suas propostas, que conquistou o Partido Social Democrata. Isso não me parece que haja dúvida. E apesar de algumas inflexões de estratégia, eu acho que a estratégia de Rui Rio continua bastante clara. Ainda nesta entrevista que deu esta semana à RTP, ficou absolutamente claro qual é a estratégia, o tal recentramento do partido, que toda a gente já sabe que é, portanto não vale a pena explicar outra vez. Portanto, eu acho que é a altura do Rui Rio se concentrar nos verdadeiros temas que interessam às pessoas. Como fez isso bem com os militantes do PSD, é tempo de fazer isso com as pessoas e falar dos temas que de facto lhes importam, que é saúde, habitação, educação e todos esses grandes dossiês que são essenciais para se ganhar uma eleição. E curiosamente, o Partido Social Democrata, ao contrário de muito se diz, tem conseguiu fazer nestes últimos anos bastante literatura, digamos assim, sobre o assunto, com a plataforma que instituiu, onde há muita coisa escrita e muita coisa feita. Só que é preciso anunciá-la e enunciá-la de uma maneira mais clara. Eu insisto que é a altura de Rui Rio. Eu espero a bem da saúde da democracia, porque nós, a democracia funciona melhor com alternância, com propostas claras, e isso é que é importante, e que sejam os dois partidos centrais do nosso espectro político que se vão revezando e que tenham propostas sérias para o aprofundamento da democracia e para a melhoria das condições das pessoas. Mas, se me permites, Judite, deixa-me só dizer duas coisas em relação ao Congresso. De facto, as eleições internas do Partido Social Democrata foi a melhor coisa que aconteceu a Rui Rio. Não há dúvida, porque lhe deu este ímpeto, fez criar um momento, deu-lhe uma dinâmica de vitória, e eu espero, mais uma vez digo, a bem da saúde da democracia, que ele aproveite este ímpeto, este momento, que não aproveitou nas outras vitórias. O que aconteceu, por exemplo, nas autárquicas, porque nas autárquicas Rui Rio sai, no fundo, com uma vitória política, apesar do PSD não ter ganho as eleições, e depois foi-se deixando arrastar, saiu de cena, deixou-se ir morrendo, deixou essa vitória e ir-se dissipando aos olhos das pessoas. E, portanto, o PSD, Rui Rio, se quer ser poder, é bom que não deixe dissipar este momento, esta vitória que teve e que foi relevante dentro do Partido Social Democrata. É uma coisa que, em relação ao que vai acontecer no Congresso, que eu não concordo, ou estou menos otimista do que o Pedro Adão e Silva e do que o Engenheiro Salvador Malheiro. Eu não me parece que vai ser tão calmo que os contestatários internos, que a oposição interna, digamos assim, fique tão calma como se vai julgar. E isso, por paradoxal que pareça, corre a favor de Rui Rio. Ou seja, como há uma tendência, uma facção, quando digo facção, é uma tendência absolutamente legítima dentro do PSD, que não concorda com a linha de Rui Rio, não concorda com o ressentimento do partido, que acha que o partido deve ser um partido muito mais à direita, e essa gente não desapareceu. Tem sido muito militante de há uns anos a esta parte, nomeadamente desde que Rui é presidente. E, portanto, não vai, na minha opinião, deixar de marcar a sua posição. Agora, neste momento, para os militantes do Partido Social Democrata e para o eleitorado em geral, se isso acontecer, é mais um fator de agregação, digamos assim, para Rui Rio. Portanto, não há nada, de facto, que possa correr mal a Rui Rio neste Congresso, a não ser que ele insista em pontos menores, na minha opinião, ou seja, pontos que não dizem que as populações não tenham... não se sentem afetadas, quer dizer, estas questões de regime que já são comuns em Rui Rio e que eu partilho, por exemplo, no caso da justiça, na maior parte das situações, não são essas, não é menos deputados na Assembleia da República, não é revisões constitucionais, não é isso que está, que as pessoas querem ouvir de um candidato a primeiro-ministro. Neste momento há razões bem mais, há situações bem mais fortes, que dizem muito mais em relação à vida das pessoas para abordar, e esses temas têm que ser neste momento secundários, são relevantes alguns, já o disse, mas é preciso falar para as pessoas.
Salvador Malheiro, vai ser o homem que vai desligar o Twitter de Rui Rio? ou por outro lado, considera que isso pode ter algum efeito naquela estratégia que
Rui Rio
tem?
Eu não mandei apagar o Twitter, eu disse mesmo para tirar o telemóvel.
Tirar o telemóvel, pois eu não ia nem sequer tão longe. Na estratégia de comunicação direta com os eleitores que o Rui Rio parece seguir?
Quem gera a conta do Twitter de Rui Rio é Rui Rio. E nós, naturalmente, que não há... Há uma forma particular de ele se expressar e de comunicar. Ficou por demais evidente que aquilo que ele quis criticar foi a mediatização que foi feita em torno daquela detenção.
Nada então mais. Exprimiu-se mal, Salvador.
Pronto. Mas o que é certo é que é alguém que tem criticado a justiça portuguesa, que tem apresentado uma reforma da nossa justiça, aliás, bem, também dar nota aqui de algo que é uma aposta fortíssima do nosso partido para o futuro e fruto até do nosso Conselho Estratégico Nacional, que tendo uma série de áreas temáticas a funcionar há muito, muito tempo, designadamente na justiça, tem preparado uma verdadeira reforma da justiça, que foi apresentada em seu devido tempo, não só ao Partido Socialista, mas também aos outros partidos, designadamente ao CDS, ao Bloco de Esquerda, e infelizmente as coisas não foram para a frente. Eu creio que apesar de tudo, Rui Rio neste momento apresenta-se como a verdadeira, única alternativa a António Costa. Os portugueses sabem o que é que podem contar com António Costa, ele já mostrou aquilo que vale, já mostrou que a sua solução governativa terminou, acabou, e esta apetência que Rui Rio criou, mesmo no eleitorado moderado do Partido Socialista, eu diria mesmo do Centrão, que tem sido alvo de muitas críticas, até internamente dentro do nosso partido, sobretudo para aqueles que estão um pouco mais acantonados à direita, creio que poderá funcionar como uma grande vantagem. E isto, ainda por cima, alicerçado em ideias para o país, como nós vamos ver, de certeza absoluta, no próximo domingo. Hoje será um discurso virado um pouco mais para dentro, costuma ser assim, e creio que não vamos fugir a esse diapasão também. E no domingo, sim, depois de eleitos os novos órgãos, para além daquelas ideias-chave que ele tem passado ao longo dos últimos tempos, de tentar dar mais rigor, transparência, não ao facilitismo, de olhar para a geração de riqueza, com muita sensibilidade para as empresas, sabendo que quem gera riqueza são as pequenas e médias empresas e que é preciso gerar riqueza para depois distribuir, ao mesmo tempo que tentar olhar para os serviços públicos e tentar melhorá-los, sabendo das enormes deficiências que nós neste momento temos, mesmo inverter toda esta tendência ao nível das contas públicas. Parque Portugal nunca deixou de aumentar a sua dívida pública em termos absolutos. E nós conhecemos a capacidade de rigor, de gestão de Rui Rio. Naturalmente, tudo isso complementado com medidas setoriais, sei lá, ao nível da educação, da saúde, do ambiente. Temos um enorme trabalho feito ao longo desses últimos 4 anos e que estão em contraponto até com tudo aquilo que este governo muito tem falado, muita propaganda tem feito, muitos slides apelativos têm feito em PowerPoint, e depois existe uma enorme dificuldade em concretizar tudo isso no terreno. Aliás, outra coisa não seria de esperar perante tantas polémicas em que este governo nessa matéria se meteu, a questão do lítio, a questão do hidrogênio, a questão dos resíduos, as metas consequentemente falhadas em termos daquilo que foram os nossos compromissos com a Europa. Portanto, eu creio que com isso e com uma mensagem de verdade ao estilo de Rui Rio, que por vezes também tem esta sua ironia, que é dele, que esteve na base daquela última frase do tweet, e não estou a fugir à questão, que por vezes também cria estes pequenos percalços. Quanto à questão do Chega, eu percebi bem a questão do Pedro Adão e Silva, eu creio que ficou por demais claro, ou se não ficou, aproveito mais esta oportunidade para deixar claro que o Chega, não se tendo moderado, está fora de equação. Portanto, o Partido Social Democrata nunca terá qualquer tipo de acordo.
Mas o PSD acreditou, o PSD de Rui Rio acreditou que poderia acontecer uma moderação do Chega?
Se moderasse, poderia haver aqui uma plataforma de entendimento, caso fosse necessário. Não se moderou, manteve o seu registro e, portanto, está fora de equação. Agora, coisa diferente, Judite, é aquilo que se passou, por exemplo, na Câmara Municipal do Entroncamento, que as pessoas se esquecem disso, que também tem a sua dimensão, em que um governo local do Partido Socialista não teve qualquer pejo em ter os votos favoráveis do Chega e não via a comunicação social a pegar em nada disto. E, portanto, nós já há muito esta parte que dissemos que não. Há poucas semanas, o Partido Socialista, com este discurso todo muito lindo e anti-Chega, acaba por fazer uma coligação, diria entre aspas, com o Chega no entroncamento. Portanto, também é importante passar esta imagem de verdade para toda a população. Relativamente às intervenções que irão ter lugar, eu volto a referir, eu pergunto, o que é preciso mais acontecer a Rui Rio para que ele tenha a legitimidade dos seus adversários, ou que...
Já derrotou três.
Já derrotou três, e se vierem mais, também caem novamente. Porque a força do Rui Rio, de facto, é muito grande, e tem muita gente que, vivendo de forma incógnita, não tendo necessidade nenhuma de ter grande visibilidade, se rever nesta forma de fazer política. Por isso, eu estou muito esperançado que isto possa ser, de facto, uma rampa de lançamento.
Eu aproveitava essa sua deixa sobre pessoas que não têm muita visibilidade para lhe perguntar, existe no PSD um problema de falta de quadros, ou seja, qual é a equipa que Rui Rio vai apresentar nas eleições como prováveis, eventuais ministriáveis, por exemplo?
Pois.
Vai-me falar, se calhar, do Conselho Estratégico Nacional, é daí que vão sair, por exemplo, pergunto-lhe, Salvador Malheiro, estaria disponível, por exemplo, para o Ministro do Ambiente?
Tudo
estava
isso,
a ouvir lá há pouco a falar do lítio e todas essas
isso,
áreas.
Tudo isso, naturalmente, que são questões que estão na cabeça de uma única e só pessoa, que é Rui Rio, e digo-lhe mais, e estive a trabalhar bastante com o Presidente no âmbito da feitura das listas aos órgãos nacionais, e a questão da Comissão Política Nacional está na cabeça dele, portanto não vale a pena estar aqui a fazer prognósticos sobre aquilo que irá acontecer, porque nem sequer para os órgãos nacionais, quanto mais...
Mas o país não ganhava, ou até o PSD não ganhava, em mostrar ao país quem é que poderá assumir pastas no governo.
Ele já o disse que até, inclusivamente, no contexto de campanha, se proporcionar, se as condições se proporcionarem, ou se tiver o devido contexto, falando de uma determinada temática, que ele não terá problema nenhum até de anunciar quem poderá ser uma ou duas figuras do seu elenco governativo. Mas não vale a pena estar a especular. Naturalmente que o Partido Social Democrata tem excelentes quadros. Agora é preciso é conhecer o Partido Social Democrata. Porque há quem pense que conhece o Partido Social Democrata conhecendo aqueles que estão na Assembleia da República, aqueles que lideram as nossas estruturas distritais e locais, e pensam que o partido é apenas isso. Não é. O partido tem quadros de elevadíssima qualidade distribuídos por todo o nosso país. A génese do PSD acabou por ser a escolha daqueles que tinham maior conhecimento dentro das suas comunidades. E isso mantém-se muito, de forma discreta. Agora, todos nós, eu também sou daqueles que me lembro daquelas figuras que ainda hoje estão no meu imaginário, que eram os grandes PPDs, não era? O Eurico de Melo, eu lembro
os barões, não é?
Pronto, que naturalmente nós, entrando dentro desta bolha, nos apercebemos que as coisas são diferentes. Há muitos barões que pensam que são barões, mas nada tem desse sangue azul, não é?
E pois, que eu te faço barão. Os barões não tinham sangue azul.
Exato.
Tens toda a razão. E portanto, e aquilo que eu estava aqui a querer dizer, da mesma forma que também há pessoas que, liderando estruturas, pensam que representam todos os militantes dessas estruturas, e estas eleições permitiram também clarificar isso. Um grande distanciamento entre aqueles que são dirigentes distritais, dirigentes concelhios, dos seus próprios militantes, porque eles pensam de uma maneira, mas nem sequer auscultaram os seus militantes e resolveram tomar uma decisão por si só, esquecendo-se de que nós, eu também sou um dirigente distrital, nós representamos os militantes do distrito ou do concelho. E, portanto, tudo isto para dizer que essas figuras que todos dizem que escasseiam relativamente ao passado, porque também muitas delas passaram a ser quase mitos, existem pessoas de muito, muito, muito valor. Agora, naturalmente, esses notáveis que toda a gente poderia de imediato identificar, eventualmente esquecer, o que não quer dizer que o partido tenha perdido qualidade, pelo contrário.
E falou nas distritais e nos líderes, como é que vai ser a campanha, montar uma campanha que vai ser difícil em tempos de pandemia, agora com os números a piorarem, como é que antevê que possa ocorrer esta campanha, por exemplo, em muitos locais onde as distritais ouviram de Rui Rio nas diretas aquele valente puxão de orelhas?
Eu acho que este é o momento em que todos vão unir. Temos tido esses sinais até na entrega das listas às legislativas. Hoje mesmo já entregámos todas as listas. As últimas foram...
Houve alguma contestação?
Houve alguma contestação na altura, que também é normal, mas, repare-se, nós hoje temos os presidentes distritais, sei lá, em Coimbra, o nosso presidente distrital fez questão de estar na entrega, mostrar disponibilidade para a campanha eleitoral. Sabe que estes momentos são momentos de união e quando começa a cheirar um bocadinho a poder, aí ainda começa as pessoas... atrai, está a perceber?
É
isso mesmo, era a palavra que me estava a faltar. E portanto isso está-se a constatar pelo país todo, até ainda por cima com os números que começam a sair agora, em que nos dão completamente encostados, colados mesmo, ao Partido Socialista. E portanto eu também sou da opinião do Pedro Adão e Silva, de que o Partido Social Democrata pode mesmo ganhar as eleições.
E repare, assim sendo... Salvador Malheiro, e repare que não é da opinião de Rui Rio que não perde uma oportunidade para criticar as empresas de sondagens, porque agora já cita.
Não cita ele. Eu também não acredito.
Quem cita é o Salvador, mas... não é o Rui Rio.
Exato, é que é diferente. Mas, naturalmente, que há tendências, não é? Eu não estou a falar de números absolutos, mas há tendências. E não seria sério, fosse de quem fosse, dizer-se que não se sente neste momento uma tendência claramente positiva, crescente, em torno daquilo que são os números do Partido Social Democrata neste momento. Portanto, se é 34 ou 37 ou 42 ou 23, não é isso que está aqui em causa, é a tendência. E sente-se, pelo contrário, um enorme desgaste de António Costa, que naturalmente que se sente, depois de tanto tempo a governar o país, também estará cansado, e isso começa a refletir-se até nas suas atitudes, nas suas tomadas de posição, e é isso que eu quero dizer. Portanto, cheira um pouquinho dentro da nossa estrutura a que estamos perto de chegar ao poder, e isso é o remédio para todos esses pequenos males que aconteceram quando a feitura das listas. E portanto nós temos hoje, sei lá, na entrega das listas em Lisboa, pessoas que se mostraram extremamente insatisfeitas com as listas neste momento, são as mandatárias. Eu falo, por exemplo, da Sandra Pereira, que era a nossa deputada, e pronto, não foi, compreendeu uma renovação que se teve que fazer, e neste momento é a mandatária de lista. O Ângelo Pereira estava na entrega, sei lá, em Beja, o nosso presidente distrital, que tomou um partido completamente diferente, se fez questão de estar, de dar o seu apoio, e vai trabalhar muito. E portanto eu acho que não vai ser por aí que as coisas vão correr mal. Depois, creio que a questão dos debates vai marcar muito a nossa campanha. Já percebi que vamos ter debates quase todos os dias, desde o dia 2 até o dia 13 ou 14, ainda por cima com aquela semana de contenção, que nós neste momento já não sabemos se vai ser só uma semana ou se calhar vai ser mais. Portanto, vamos ter naturalmente uma campanha atípica. Também há que ter a noção que as campanhas não podem ser iguais às do passado recente. Se o mundo está a evoluir, se a nossa sociedade está a evoluir, nós também temos que ter a humildade de também tentar evoluir e ir ao encontro das pessoas. Estamos prontos para isso. E eu estou aqui para ajudar, mas naturalmente que é uma equipa fortíssima, que nós estamos neste momento a planear para ir para o terreno. Aqui temos que ir mesmo para o terreno, mas vamos apostar muito nessa comunicação direta, usando as novas ferramentas que agora estão à nossa disposição, que anteriormente não estavam. Eu falo, por exemplo, dos call centers, que foi uma aposta ganha da nossa parte no que diz respeito às eleições diretas, que naturalmente não serão da mesma forma, nada tem a ver falar com um universo de 50 mil pessoas para um universo de 10 milhões, mas há ali muito ensinamento e nós não vamos perder esta oportunidade de tentar colocar em prática aquilo que aprendemos.
Pedro Dom e Silva, já estamos a chegar quase ao final, mas para notas finais da vossa parte, pegando nesta ideia da forma como vai decorrer esta próxima campanha e destes ensinamentos que Salvador Malheiro dizia ter retirado, este novo contacto, o que é que podemos esperar desta campanha e desta, vou chamar assim mesmo, overdose de debates que nos aguardam nos tempos próximos?
Sim, eu queria dizer duas coisas rápidas. Uma remete para uma afirmação do Salvador Malheiro sobre o PSD, mas que eu acho que na verdade é extensível aos outros partidos e que tem a ver com alguma vitalidade que existe hoje nos partidos. Eu discordo dessa ideia, acho que os partidos estão numa trajetória de enorme empobrecimento e isso é verdade para os grandes partidos, para os pequenos, e corresponde a um fechamento sucessivo e é pouquíssima diversidade no interior dos partidos e os partidos são cada vez mais homogéneos do ponto de vista social, isto é, as pessoas que têm vida ativa e militante nos partidos são de uma enorme homogeneidade num momento em que o eleitorado se tem tornado mais heterogéneo. Eu acho que isto é verdade para o PS, para o PSD, mas também para os outros partidos, e isso é um fator de afastamento e também para os novos. O que em parte tem a ver com a campanha. Esta campanha vai ser uma campanha muito atípica, por força do contexto pandémico, por força do tempo muito curto que vai da dissolução às eleições, da dificuldade dos partidos se prepararem também para a campanha com uma estratégia de médio prazo, e vai ser uma campanha atípica também nos momentos de campanha. Tu chamavas a atenção, vamos ter 39 debates, uma avalanche de debates. Eu acho que isto é um erro colossal que ninguém foi capaz de parar. A responsabilidade está mais do lado dos partidos do que da comunicação social. Era possível imaginar formatos diferentes em que todos de facto participavam como a lei prevê, mas com frente a frente entre quem de facto é candidato a primeiro-ministro, com debates de geometria variável, uns à esquerda, outros à direita, ainda alguns debates temáticos, com protagonistas que nem precisavam de ser os líderes partidários. Portanto, isto é um erro, é uma coisa que não tem sentido, que aliás eu acho que não se vai repetir, que não tem paralelo na Europa. A Holanda tem muito mais partidos do que nós, teve eleições recentemente, não foi nada disto que se passou. Mas o facto de termos muitos debates significa que vamos ter uma campanha que se vai transformar numa espécie de debate sobre o debate, sobre os debates, de um comentário longo sobre os debates. Isso protesta também os partidos, porque não vão ser obrigados a fazer aqueles momentos de massa, campanha de rua, que hoje em dia são feitos em esforço pelas máquinas partidárias, que têm de fazer um enorme esforço para conseguir mobilizar os seus militantes e os simpatizantes para participarem. Portanto, o PS e o PSD, que são, por definição, também os partidos que precisam mais desses momentos, estão, de certa forma, livres de estarem obrigados a fazer grandes comícios, grandes jantares, porque não é isso que as pessoas esperam, e todo o espaço vai estar ocupado por debates, esvaziando outros momentos de campanha, e eu acho que isso é nocivo para as eleições e para a campanha em particular.
Pedro, Marcos Lopes, para fechar também as tuas notas sobre o que aí vem, este tempo que aí vem.
Três pequenas notas. A primeira é dar, o Salvador Malheiro falou, enfim, da qualidade que ele afirma que existe no PSD. Eu espero muito bem que sim. Eu não conheço a esmagadora maioria destes novos rostos. Espero bem que o pessoal político do PSD, novo que aparece, seja bom, como espero que o pessoal político do PSD, do PS e dos outros partidos também melhore. Eu acho que isso não vai acontecer. Há boas razões para que isso não aconteça. Nós estamos numa vertigem antipolíticos e antipolítica que foi muito fomentada pelos políticos, também é bom dizer isso, onde basta uma pessoa aparecer para ser injuriada, para ser difamada, os baixíssimos salários que a maior parte dos cargos políticos têm, mas sobretudo uma incapacidade dos partidos, particularmente os grandes partidos, de absorver as pessoas que querem de facto contribuir. E isso tem sido problemático e tem-se agravado na nossa democracia. E tem sido pior para o PSD. E tem sido pior para o PSD por uma razão muito simples, que aliás o engenheiro Salvador Malheiro tocou indiretamente. É que o PSD está há muito tempo fora do poder. Ou tem estado muito menos tempo do que o Partido Socialista no poder. E isso condiciona sempre, porque as pessoas querem, quem quer vir para a política e quem quer vir fazer coisas, precisa de partidos, para partidos com poder e onde se possa fazer. E o PSD tem estado arredado. E, portanto, é muito importante, aliás, eu lembro-me sempre da questão das limitações dos mandatos nas câmaras e noutros cargos, quer dizer, isso é fundamental para a democracia, para haver uma renovação, porque senão fica sempre os mesmos e só os mesmos é que conseguem atrair as melhores pessoas. De uma forma muito rápida. A segunda questão da campanha eleitoral, quer dizer, eu... só posso acrescentar àquilo que o Pedro Adão e Silva disse. Eu acho, eu sou mais pessimista ainda do que ele. Quer dizer, uma situação onde vamos ter este tipo de debates é perigosíssima, porque vai conduzir, na minha opinião, eu acho que estávamos num crescendo em termos de captação de eleitores, porque há mais alternativas, porque há mais partidos, porque há uma dinâmica interessante no Partido Social Democrata, há toda uma há um problema, há problemas sérios que estão perante nós, portanto havia alguma expectativa de que isto melhorasse, que baixasse a abstenção. Eu acho que isto vai secar, eu acho que as pessoas vão se fatigar de uma maneira terrível disto, quer dizer, este tipo de debates, praticamente diários, vai ser, quer dizer, tira qualquer hipótese, aliás, do mais importante, nós sabemos as plataformas, não é nos debates. Nos debates pouco vamos sabendo das plataformas com que os partidos se apresentam. Isso é um facto. Quer dizer, é preciso outro tipo de momentos, é preciso debates setoriais e o que nós vamos ter é sistemáticos combates de, entre aspas, peço desculpa da imagem, de boxe, que pouco vão dizer às pessoas. E, portanto, acho que todos temos que refletir. Eu não concordo que seja só culpa dos partidos, eu acho que também há aqui culpa de uma instituição que deixou de existir.
Eu disse que a principal...
Até
porque nós temos uma lei que regula isto a níveis que não fazem sentido.
Claro, era aí que eu ia tocar. Quer dizer, nós temos uma lei perfeitamente estúpida em relação a isto. Temos uma instituição que não trabalha bem nisto também, que eu não percebo para o que é que anda a fazer, que é a IERC, que dá muitos anos. E, portanto... este tipo de todas estas condicionantes vão fazer com que tenhamos uma campanha eleitoral penosa, que também não vai ter esses momentos populares, que de facto estão um bocadinho ultrapassados, mas que são importantes para as pessoas. E são importantes para as máquinas, são importantes para agregar, são importantes para criar novos rostos, são importantes para a comunicação dos líderes com as bases, e não vão existir porque não vai haver tempo, não vai haver capacidade e, particularmente, não vai haver capacidade dos mídia de mostrar esses momentos, porque, por isso, simplesmente, já está a haver debates ou estão a haver outro tipo de acontecimentos. Portanto, nós, sim, peço desculpa da coisa quase corporativa, os comentadores, esses vão ter muito trabalho. E, portanto, isto vai ser uma eleição onde os comentadores vão ter mais tempo de antena, muito provavelmente, do que os próprios políticos, o que é um erro grave por si mesmo.
Salvador Malheiro, estava a vê-lo aqui a sorrir com este. Vai haver muito trabalho para os comentadores neste.
Sim, eu compreendo. Estou de forma genérica de acordo, quer com o Pedro, com os dois Pedros, porque pronto, tanto debate, com tanta gente, pronto, isso é que vai concentrar de facto a atenção das pessoas. Nós vamos tentar fazer diferente, vamos tentar, apesar de tudo, estar muito, muito no terreno, passando uma mensagem, mesmo com as nossas equipas à escala distrital. É claro que o que conta é o líder, mas sabemos sempre que há aquela pequena diferença que pode ser feita com alegria, dando muita esperança às pessoas, com rostos que as pessoas conhecem nas suas terras, dando a cara em nome do Presidente, e é por aí que nós vamos tentar fazer face a esta realidade, que é uma realidade que será uma campanha muito, muito, muito mediática em termos de televisão.
Para fechar o Bloco Central, como de costume, há o Bloco Central dos Interesses. Hoje os Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes cedem o interesse a Salvador Malheiro, que escolheu, pode dizer o que é que escolheu para fecharmos?
Sim,
tem a ver com a gente comum.
Common People, é mesmo uma música que eu gosto muito, não tem nada social, mas é precisamente para dar também esta nota. De
por acaso é tão especial, que é uma bela música.
E tem uma história política, essa música.
Tem uma história política.
Pronto.
Devo dizer que o Salvador Malheiro mostra aqui que é um esquerdista, olha, ao menos uma escolha que vai condicionando com o novo caminho do PSD mais ao centro.
Mas, ó Pedro, eu não preciso de dizer, eu faço, eu sou um homem do centro, e se tiver que escolher entre centro-direita ou centro-esquerda, sou claramente um homem
mas
de centro-esquerda.
Mas, ó Salvador Malheiro, há um lado político ainda mais escondido nessa canção, é que é grega, que estudava escultura no St. Martin's College, que é falada aí no início da música, dizia as más línguas que é nada mais nada menos do que a mulher de Yanis Varoufakis.
Muito bem, cara. Essa passou ao lado, mas não é
o que
isso.
Não tem mal nenhum, só corre a favor do Salvador Malheiro.
Nós estamos, eu não sei se vocês se aperceberam que a estratégia atual do Partido Social Democrata é tentar ir buscar votos à esquerda.
Mas não estão à esquerda, esperemos, não?
Não, eu quero-vos todos.
Então é assim que fecha o Bloco Central, com Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes e hoje convidado especial nesta edição de arranque do Congresso. Aliás, fomos ouvindo ao longo desta emissão aqui os testes de som para o Congresso que vai arrancar depois das 9 da noite com o discurso de Rui Rio. Agradeço a Salvador Malheiro.
Obrigado.
Muito obrigada e fica esta edição do Bloco Central com hoje cuidado triplo técnico com José António Barbosa, Joaquim Pedro e José Guerreiro. Volta para a semana, mas o Bloco Central volta já amanhã com outra edição, já para dissecar a intervenção de Rui Rio. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the debt was loaded. I said my case will have room at Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time she said I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just